Olá, eu sou o Diego Sarza e essas são algumas notícias do dia. Uma pesquisa IPESP encomendada pela XP Investimentos e divulgada hoje mostra que o ex-presidente Lula do PT segue na liderança no primeiro turno da disputa eleitoral para a presidência em 2022 com 44% das intenções de voto. O petista aparece com uma vantagem de 20 pontos percentuais sobre o segundo colocado, o presidente Jair Bolsonaro do PL, com 24%, mesmos índices do levantamento realizado em dezembro. Na sequência aparecem o ex-juiz Sérgio Moro do Podemos com 9%, o ex-governador Ciro Gomes do PDT com 7%, com a margem de erro, que é de 3,2 pontos percentuais, os dois estão tecnicamente empatados. O governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, tem 2%. A senadora Simone Tebet, do MDB, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD, e Luiz Felipe Dávila, do Novo, tem 1% cada. Brancos e nulos somam 6%. Não sabe ou não responderam, 7%. A pesquisa ouviu 1.000 pessoas com 16 anos ou mais entre os dias 10 e 12 de janeiro, em todas as regiões do país. As entrevistas foram feitas por telefone. O índice de confiança, segundo o Instituto, é de 95,5%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral. A colunista Olga Curado comenta o tema.
A pesquisa está falando mais do mesmo, né? O que a gente tem observado nas últimas verificações é que há muito pouca variação nas intenções de voto em relação ao presidente Lula e ao presidente Bolsonaro e todos aqueles que estão disputando nessa raia, assim chamada, ou tentativa de chamar a terceira via. Há uma cristalização, e o professor vai talvez avaliar melhor que eu, da minha perspectiva, eu posso identificar que a política de Bolsonaro e a tentativa dele de reter eleitorado está sendo bem direcionada para um grupo muito específico, apenas para mantê-lo na disputa. Ele está falando para os amigos, para os convertidos. E o presidente Lula está trazendo essa disposição de alargar a visão e rever uma visão de Partido dos Trabalhadores, incorporando outros matizes ideológicos e partidários.
O cientista político e professor do Mackenzie, Rodrigo Prando, comenta o tema.
As pesquisas, elas indicam uma tendência. Vale ressaltar que nós estamos em janeiro e teremos eleição em outubro. Então, até lá, muita coisa pode acontecer com os candidatos, com a saúde dos candidatos, questões jurídicas, escândalos, muita coisa pode acontecer e mudar o quadro. Agora, a tendência das últimas pesquisas, Diego e Olga, ela se confirma. Nós temos dois candidatos fortíssimos, o ex-presidente Lula. Ex-presidente Lula disputa a eleição diretamente ou coloca um candidato do PT desde 1989. Então, isso é uma marca evidente no campo político, né, desde a Nova República, aqui na Nova República. E o presidente Bolsonaro é aquele que tem hoje o cargo, compete pela reeleição, tem a caneta e tem recursos. Então, ele pode mudar um pouco esse cenário com liberação de dinheiro e tudo mais. A gente sabe que liberação de dinheiro, eleição e centrão, né, são uma combinação que pode reverter em números favoráveis ao presidente.
O estado de São Paulo começa a vacinar hoje crianças de 5 a 11 anos. A expectativa do governo paulista é distribuir a primeira dose para 4 milhões e 300 mil crianças em 3 semanas. 850 mil serão vacinadas nesse primeiro momento. Nessa fase, crianças indígenas, quilombolas ou com comorbidades vão ter prioridade. Depois começa o escalonamento por idade, começando de forma decrescente por quem tem 11 até as crianças com 5 anos de idade. Sobre isso, fala a pediatra Ana Escobar.
Eu fiquei muito feliz de ver aí já a primeira criança vacinada. E agora a gente espera, então, que todas as crianças dessa faixa etária de 5 a 11 anos possam receber a vacina. E fica aqui, né, um alerta para os pais: não tenham preocupação, muitos ainda estão preocupados com efeitos colaterais, com quaisquer situações que a vacina possa causar para os seus filhos. Gente, essa vacina é segura, uma vacina eficaz, portanto, todo mundo levando aí seus filhos de 5 a 11 anos para vacinar, de acordo com a ordem, né, que vai ser estabelecida aí pela prefeitura de cada cidade. Então, a vacina deve estar no braço dos nossos pequenos.
Os médicos da atenção primária que atendem as unidades básicas de saúde decidiram entrar em greve a partir de quarta-feira da semana que vem. A categoria pede à Prefeitura e à Secretaria Municipal de Saúde uma reunião com o sindicato, além de planos de reestruturação para equipes desfalcadas e a reposição de profissionais afastados. Os profissionais decidiram aguardar uma resposta da gestão da cidade até segunda-feira e, a partir daí, vão reavaliar a greve. Esses profissionais de saúde também reivindicam a não obrigatoriedade de cumprimento de plantões aos fins de semana e feriados. Os médicos alegam que estão sobrecarregados e não recebem horas extras pelos dias trabalhados. Desde o último fim de semana, 8 de janeiro, as unidades passaram a abrir todos os sábados, até a diminuição de casos de sintomáticos respiratórios na capital paulista. Além disso, cerca de 1.600 profissionais da saúde da cidade estão afastados por casos de influenza ou Covid. Em nota, a Secretaria de Saúde informou que os parceiros vão iniciar o cronograma de pagamento de horas extras a partir deste mês. O órgão diz também que vai fechar o montante de contratação para apoiar o atendimento, inclusive ampliando o horário em algumas unidades para as 10 da noite ou até mesmo transformando unidades de 12 em 24 horas. Sobre isso, eu converso agora com o secretário municipal da Saúde de São Paulo, Edson Aparecido.
Tínhamos uma reunião marcada para a próxima quarta-feira, às 16 horas, para continuar esse diálogo com o sindicato. Surpreendentemente, o sindicato ontem à noite, com pouco mais de 10 pessoas, decidiu, então, entrar em greve. Não é a primeira vez, Diego, que o sindicato faz isso. Ao longo da pandemia, pelo menos umas 8 vezes, eles ameaçaram entrar em greve e, felizmente, a seriedade e a responsabilidade dos profissionais de saúde, dos médicos, né, que ficaram ao lado da população, não aderiram ao movimento do sindicato. Nós sabemos, sim, isso é uma realidade, todos os profissionais estão muito cansados, são 2 anos de enfrentamento da pandemia, né? Nós agora estamos ampliando o atendimento à população, não só com o funcionamento das UBS aos sábados, mas 33 AMAs que passam a funcionar das 19 às 22 horas, e 6 delas em 24 horas, funcionavam 6 horas, agora 24 horas.
A ministra Flávia Arruda, da Secretaria-Geral de Governo, se licenciou do cargo nesta quinta-feira. A informação foi publicada no Diário Oficial de hoje e o afastamento vai até o dia 21 de janeiro. Flávia alega que se afastou do cargo para tratar de assuntos pessoais. Ela é alvo de pressões do Centrão por não cumprir acordo para repasses de emendas. Em dezembro do ano passado, o senador Eduardo Braga protagonizou um bate-boca com a ministra para cobrar emendas. Braga teria usado xingamentos machistas para ofender Flávia Arruda. O caso rendeu uma nota de repúdio da bancada feminista na Câmara. No começo do ano, o presidente Jair Bolsonaro chegou a dizer que a ministra não seria demitida pela imprensa. Este é um resumo do programa UOL News que você acompanha na íntegra, no YouTube e no UOL. São 3 edições diárias apresentadas também em vídeo. UOL.